Quando o cara sofre uma agressão,
ele responde.
Ele fica indignado. Não, a indignação, do Neymar é muito clara. Ele realmente foi ofendido. Aí você vai dizer, ah, ele falou, se ele, vamos ser bonzinhos. O cara falou bobo e ele entendeu mono. Mas ele entendeu mono. E outra coisa, ninguém chama o outro de bobo, né? Já vendo um jogo de futebol? O bobo, ah, não, mas isso, vai te catar,
isso, né? Isso só saiu na Espanha, A TV francesa tá investigando.
Vamos aguardar, então. Gente, hoje à noite tem futebol na Pan. O Fausto Favaro, o Bruno Prado, toda a equipe da Pan vão transmitir pra você. Não no AM, não no FM. Não tem nem no AM, nem no FM. É no YouTube que você vai. Você vai lá e no Panflix também. No Panflix também. Você vai lá no Panflix, no site, Facebook, YouTube. Tem um monte de plataforma. A partir de 6 da tarde, River Plate São Paulo com o Fausto, com o Bruno Prado e com todo o time Jovem Pan. Não transmite no AM nem no FM, mas em todas as outras plataformas, YouTube, Panflix, site, você vai curtir o futebol da Jovem Pan nesse grande jogo. Quero ver bater 100 mil pessoas hoje no YouTube, hein? Quero ver, hein? Se o Corinthians deu 70, hoje a torcida de São Paulo, que é apaixonada por Libertadores, vai bater 100 mil pessoas curtindo esse jogo do Tricolor. Grande abraço, gente, e até amanhã.
Americana. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:08, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, no rádio também e na Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação e conteúdos exclusivos. Vamos então conferir agora alguns destaques desta edição. Marco Aurélio Melo deve adiar depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal até que o plenário do STF decida sobre a realização do interrogatório por escrito. O presidente foi convocado para esse depoimento e ele resolveu recorrer ao plenário. A decisão tinha sido de Celso de Melo, que é relator das investigações sobre aquela possível intervenção, interferência na Polícia Federal, e o presidente discorda e está cobrando agora que tem o mesmo tratamento de outros presidentes que puderam prestar depoimento por escrito. Comissão vota parecer sobre impeachment de Wilson Witzel na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É um dia aí de discussões de impeachment. Tem processo dele, tem processo também do prefeito Crivella. Prefeitura de São Paulo libera retorno presencial do ensino superior e de atividades extracurriculares a partir do dia 7 de outubro. Então, no começo do próximo mês, pelo menos as faculdades e universidades poderão retomar as aulas. Decisão sobre ensino básico fica para o mês de novembro. Fome volta a crescer no Brasil e atinge mais de 10 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Esses dados são de uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2017 e 2018, que mostra o quanto que a crise, crises econômicas têm de impacto, assim como a desigualdade regional. A insegurança alimentar é muito mais forte em regiões mais pobres, que têm no assistencialismo, no repasse, na transferência de recursos, um reforço quanto a essa dificuldade de acesso à alimentação básica. INSS determina que peritos retornem o atendimento presencial e ameaça descontar salário de funcionários que não retornarem às agências. Ontem, a Associação dos Peritos já tinha avisado que não iria retornar aos trabalhos do INSS porque não confia no protocolo que foi adotado de segurança com relação à contaminação da pandemia, as inspeções que foram feitas nas agências que puderam reabrir. E aí, para aquelas pessoas que estão aguardando a perícia médica para poder receber o benefício, para poder receber a aposentadoria, vão continuar esperando. O OMS demonstra preocupação com o contágio de Covid-19 na Europa e diz que nível de transmissão está mais alto do que no início da pandemia. Houve, sim, um avanço muito rápido de casos no Reino Unido, por exemplo. Lá, algumas regiões estão voltando a fechar várias atividades, restringir horários de funcionamentos aí de comércio, de bares. Enfim, a França e a Espanha também estão tomando medidas restritivas porque a doença voltou a avançar. Vale lembrar que lá não há obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos, apenas em transportes, em alguns países apenas da Europa. E a Europa viveu das situações mais dramáticas em relação à pandemia. Reino Unido foi dos países que tiveram piores números, assim como a Espanha, e agora volta a enfrentar esse problema. E falando em coronavírus, mais um que esteve, né, a posse de Luiz Fux à frente do STF, teve a confirmação para a Covid-19. Desta vez, o procurador Augusto Aras. 2:11, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com...
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:15, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem no YouTube, no Facebook, e pode acompanhar no aplicativo da Jovem Pan, no Panflix. E vamos agora a Brasília com as informações da Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Olha, depois da chiadeira do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu uma notificação de que deveria prestar depoimento à Polícia Federal nos dias 21, 22 ou 23 agora de setembro, e depois do recurso que foi feito lá ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Melo, que deve herdar esse questionamento, uma vez que o ministro Celso de Melo, ele está de licença médica, ele deve suspender esses depoimentos até que o plenário do Supremo Tribunal Federal se posicione sobre a questão. Qual que é o problema? É aquele processo que investiga uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro nas ações da Polícia Federal. Vários ministros, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, todos já prestaram depoimento, e a polêmica agora é por conta da decisão do ministro Celso de Mello, que diz que o presidente Jair Bolsonaro deveria prestar depoimento presencial, porque como ele é investigado, não há justificativa para que ele preste o depoimento por escrito, como normalmente acontece aqui no Palácio do Planalto. O ministro Marco Aurélio Melo, hoje cedo a gente conversou com ele, ele me disse que ainda não tinha recebido a confirmação de que iria herdar mesmo esse processo, esse entendimento, esse recurso da Advocacia Geral da União. Mas como ele é o segundo ministro com mais tempo de casa, logo depois do ministro Celso de Mello, tradicionalmente as questões são direcionadas a ele quando o ministro mais antigo não tem como assumir essa função. Até por conta disso, o ministro Marco Aurélio deixou muito claro que, confirmado aqui esse processo no gabinete dele, ele vai suspender tudo e vai encaminhar a questão para o plenário.
Agora, se vier para mim, claro, como eu não sou adepto da autofagia, não caçarei, seria cassação com cedilha, o ato do meu colega com o qual ombreio, mas levarei, congelarei tudo e levarei ao plenário.
Olha, pesa contra o presidente Jair Bolsonaro o fato dessa decisão do ministro Celso de Mello ter que ser reanalisada pelos ministros lá do Supremo. Há, sim, uma concordância de que, tradicionalmente, esse tipo de depoimento, Denise, era feito de forma por escrito, era um parecer, inclusive, da Procuradoria-Geral da República, apontava que esse depoimento poderia ser por escrito, causou, assim, um certo descontentamento, um certo constrangimento lá no Supremo Tribunal Federal para reanalisar essa decisão do ministro Celso de Mello. não tem data ainda para quando essa questão vai ser analisada. O presidente Jair Bolsonaro, ele está dizendo que ele não está pedindo nenhum tipo de privilégio. Ele quer apenas o mesmo direito que outros presidentes já tiveram. O ex-presidente Michel Temer, por exemplo, que era investigado naquela questão envolvendo o Porto de Santos, ele prestou depoimento por escrito à Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente Jair Bolsonaro quer a mesma decisão caiba também a ele, apesar dele já ter afirmado que para ele não tem diferença nenhuma prestar depoimento por escrito ou de forma presencial, mas o governo está considerando que há sim uma má vontade, que há sim uma mudança de tratamento, né? São dois pesos e duas medidas quando se fala no governo de Jair Bolsonaro.
Em questões aí de decisões muito pessoais dos ministros, é difícil o plenário derrubar, não é? Claro que os ministros podem ter um entendimento diferente, até pelo que aconteceu já com outros presidentes que tiveram de prestar depoimento, mas vamos ver, né? E Celso de Mello está de saída, ele está em licença, mas todos os processos que ele já tinha avançado aí, caminhando para a decisão, ele está liberando, né? Mesmo estando em licença, então vamos aguardar, né, Luciana?
Aí vai ter que aguardar um pouco, Denise, isso não deve ser decidido por agora. O que a gente sabe é que com essa decisão, né, com essa licença do ministro Celso de Mello, o depoimento, que seria na semana que vem, está adiado. Agora, o Supremo divulgou hoje também, Denise, uma nota por conta da informação de que a posse do novo presidente da casa, o ministro Luiz Fux, teria sido um foco de contaminação da Covid-19. O ministro Fux apresentou teste positivo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, agora o procurador-geral da República, Augusto Aras. Então, o Supremo está dizendo o seguinte, que todas as medidas de segurança foram tomadas no dia da posse. E eles negam que tenha havido aglomeração no plenário, afirmando que foram apenas 20% os assentos ocupados dentro lá do Supremo Tribunal Federal. Agora, eles estão entrando em contato com todos os convidados, com todas as pessoas que estiveram no dia da posse, alertando que se tiver qualquer tipo de problema, deve procurar um médico se tiver tido um contato mais direto, né, com os ministros aí, os ministros, integrantes do judiciário que apresentaram testagem positiva para a Covid-19, devem ficar atentos e, se em caso de sintoma, devem procurar também o atendimento médico.
Luciana, em relação ao plenário, até nós vimos, né, que a cerimônia foi transmitida, tivemos reportagens a respeito disso. Agora, precisa ver como é que eles ficaram nos bastidores, né? Lá na frente de todo mundo, inclusive a gente viu que o STF agora tem as placas de acrílico para separar um ministro do outro, eles estavam todos de máscara. Agora, vamos ver o contato, se teve alguma comemoração extra protocolar lá nos bastidores, né? Porque o índice de contaminação é muito alto, né?
Denise, e assim, e normalmente o que a gente vê é que eles acabam, sim, antes de começar a solenidade, eu não sei no dia do Supremo Tribunal Federal, mas normalmente as autoridades acabam se cumprimentando, para conversar melhor acabam tirando máscara. O Supremo afirma que todos entraram com máscara, todos tiveram a temperatura aferida lá na entrada da solenidade, tinha álcool gel disponível para todo mundo, mas quando acontece essa reunião, esse contato, principalmente pessoas que não se veem há muito tempo, aqui no Palácio Planalto a gente vê que o contato é muito direto, muitas vezes se cumprimentam, têm abraços, acabam até tirando a máscara em vários momentos. Então, assim, houve críticas aí, o posicionamento, essa aglomeração na posse do ministro Luiz Fux, como houve também um grande número de pessoas ontem aqui no Palácio do Planalto na posse do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Então, assim, essa questão envolvendo as medidas, né, para evitar a Covid-19, dentro aqui da esplanada dos ministérios, a gente ainda vê algumas falhas.
Exatamente, no próprio Palácio nós tivemos uma quantidade muito grande aí de funcionários que tiveram o Covid, o próprio presidente também teve, os filhos, teve um momento que eles também estavam passando por uma testagem aí bastante ampla para poder detectar os problemas, né?
Até a gente aqui, os jornalistas já foram testados também. Normalmente, o Palácio está testando os servidores com uma certa frequência. E como a gente está aqui todo dia, a gente inclusive foi chamado para fazer o teste da Covid aqui pelo governo federal. Então, assim, há estrutura, álcool já espalhado, mas sempre tem aglomeração, sempre tem aquelas pessoas que se recusam a usar máscara, que não ficam com a máscara, aquela máscara de queixo, né? Mas assim, tem solenidades, tem dias aqui no Palácio, por exemplo, que realmente a aglomeração está muito grande, como acontece também nas viagens do presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele foi para Paraíba, estava lá em Coremas, foi participar da inauguração de uma usina, um complexo de energia solar. E a expectativa do governo é muito grande com relação à utilização da energia solar lá no Nordeste brasileiro. O presidente voltou a dizer que não vai ter taxação do sol e aproveitou também para rebater críticas à questão envolvendo a Amazônia. O presidente Bolsonaro, Denise, ele fez questão de ressaltar que as críticas estão sendo desproporcionais. Ele disse que tem problemas na Califórnia, tem problemas na África e que não são os outros países, não são criticados como é o Brasil. E também diz que muitas vezes o que aconteceu lá na Amazônia é que houve uma atividade contrária à regularização fundiária. O presidente até ressaltou que colocaram-se muitas dificuldades à regularização fundiária, o que acaba dificultando a ação do governo federal lá na região da Amazônia. Durante a solenidade, o presidente voltou a dizer que o Brasil é um dos países que mais atuam nessa questão da preservação da mata.
O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente.
O vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o chamado Conselho da Amazônia e ficou no centro aí de várias polêmicas, principalmente por conta de informações do INPE, ele já disse que vai chamar embaixadores para fazer um sobrevoo lá na Amazônia e hoje voltou a reafirmar aquele discurso do governo de que a questão ambiental também não é só questão ambiental que preocupa os outros países, não. Tem também uma questão econômica por trás disso.
Não, essa questão é uma questão diplomática, né? Vocês têm que entender que existe uma guerra comercial, tecnológica, né, no mundo, né? O tema sustentabilidade, ele é um tema do século XXI, é um tema do século XXI. Mas ele também é utilizado muitas vezes como uma barreira não tarifária, né, como forma de regulação de mercado. Então a gente tem que agir pragmaticamente, né, fazendo a nossa parte e também utilizando as armas da diplomacia.
O discurso na semana que vem do presidente Jair Bolsonaro lá na ONU, na abertura da sessão de debates, deve focar exatamente nessa questão da preservação do meio ambiente, do que o Brasil está fazendo para preservar a Amazônia.
Agora, Luciano, para fecharmos, alguma novidade em relação às rusgas, aí, os embates entre presidente e equipe econômica? Se falou muito que Paulo Guedes estaria até aguardando a demissão do secretário Valderi, que na verdade foi quem poderia levar o cartão vermelho naquela fala do presidente Bolsonaro, que foi ele que deu entrevistas aí falando essa possibilidade de congelar reajustes de salários e aposentadorias, não é? Alguma mudança, clima, comentário aí também no Congresso?
Olha, Denise, pelo menos por enquanto a situação deu uma esfriada, ainda mais levando em consideração que quando o presidente Jair Bolsonaro viaja, as coisas ficam mais tranquilas aqui em Brasília. Mas há sim uma insatisfação, há uma questão, um problema interno lá no Ministério da Economia. O presidente ficou extremamente insatisfeito com as discussões que estavam sendo feitas pela imprensa. Quando ele falou que acabou a discussão do Renda Brasil, e que é o novo programa social do governo, e encaminhou, repassou essa questão para o Congresso Nacional, foi um baque grande na equipe econômica. Então, assim, não houve ainda qualquer tipo de sinalização. Se o presidente vai pressionar pela saída de Valderi, mas fica assim um mal-estar. Não está contornado o problema, não. O ministro Paulo Guedes tentou colocar panos quentes, mas há sim ainda uma irritação do presidente Jair Bolsonaro, que pelo menos por enquanto não deu ainda sinalização de que vai pressionar a equipe econômica, não, ele quer até esperar os próximos próximos passos, se vem mais alguma coisa por aí.
É, e tem muita gente no Congresso defendendo a criação do Renda Brasil, até por um suporte social importante, que ficou evidente a importância no auxílio emergencial, né, Luciana? E tem o Centrão, que também não tinha gostado dessa ideia de o presidente abandonar de vez o Renda Brasil. Tem um componente político que também pesa, além de social, além de econômico. Então, pode ser que politicamente se torne possível, desde que eles consigam acertar o orçamento, né?
É a grande dificuldade, né? Hoje até o vice-presidente, ele brincou dizendo que o orçamento é uma camisa de força e é preciso sim buscar uma fonte extra de recurso para esse novo programa social, mas que o orçamento está todo engessado, essa é uma reclamação antiga lá da equipe econômica, tem a sinalização aí, o imposto dos sonhos do ministro Paulo Guedes, o imposto digital que ele tenta emplacar já há tempos. Na saída ontem aqui da reunião com a bancada evangélica, os parlamentares, eles deixaram muito claro que não querem nem ouvir falar em criação desse novo imposto, apesar do discurso ser de que não vai ser criado um novo imposto, vai substituir impostos que já existem. Isso não convence os parlamentares, não. Então, a sinalização é de que o presidente passou a batata quente lá para o Congresso Nacional, porque, assim, a questão orçamentária ainda está uma guerra para decidir. A equipe econômica está sinalizando com todos os ministros aqui na Esplanada que o ano que vem vai ser um ano muito difícil, que vários ministérios podem perder recursos e está todo mundo chiando. Ninguém quer perder parte do orçamento, não. Então, vai ser realmente um desafio grande encontrar de onde vai tirar esses recursos se o presidente não aceita mexer nos benefícios que já existem.
É isso, Luciano. Muito obrigada. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Denise.
É, 2:29, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar exatamente dessa complicação aí do lado fiscal, as dificuldades de gerenciamento do orçamento, de criação do Renda Brasil. Nós vamos falar com o especialista na área, o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Então voltamos daqui a pouquinho com o Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:33, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem no YouTube, no Facebook, pode acompanhar no rádio e no Panflix, aplicativo da Jovem Pan. E vamos agora conversar com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, a tua especialidade em contas públicas não sai mais do radar, é uma das grandes dificuldades para se definir a nova política do governo. A gente vê aí discussões, inclusive, entre os ministérios, porque podem perder recursos. Tem a questão do Renda Brasil, que o presidente desistiu, porque se tenta buscar recursos de alguma forma para poder bancar esse novo programa, que seria importante do ponto de vista social e econômico e político também, mas tem todo esse aperto fiscal, não é, Felipe? Eu queria saber onde estão as principais dificuldades e, na verdade, ameaças até do ponto de vista de credibilidade do país.
Olha, Denise, eu acho que você colocou bem. Nós estamos num quadro fiscal bastante intrincado. A situação estrutural das contas públicas já era muito complicada, você sabe muito bem disso, né? E quem acompanha aí as suas análises também. Mas com a chegada da Covid-19 ao Brasil, o que nós tivemos foi a necessidade de fazer uma montanha de gastos novos, que já se aproximam de 600 bilhões, além daquele déficit que estava previsto, mais o efeito da atividade econômica sobre as receitas. Quer dizer, quando você tem uma recessão, como nós estamos amargando neste ano, o que acontece é que o governo arrecada menos, e aí acaba afetando o déficit fiscal. A projeção para esse ano é que a gente tem um déficit fiscal de 877,8 bilhões. Se considerar pagamento de juros e também os estados e municípios, aí nós estamos falando de um déficit, incluindo juros, de mais de R$1 trilhão. É uma conta bastante significativa. O nó fiscal, para ser desatado, vai demandar uma série de medidas, a começar pelo equacionamento do teto de gastos no ano que vem. Sem mencionar, não é, Denise, a questão do Renda Brasil, de gastos novos que estão sendo aí prometidos, sem que se aponte a fonte de financiamento.
É, a proposta orçamentária do ano que vem, sem o Renda Brasil, já mostra uma dificuldade de se executar, de um lado, as despesas obrigatórias e, de outro, preservar o teto de gastos, né, Felipe?
Pois é, exatamente. Quando a gente olha o PELOA, né, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, foi anunciado no dia 31 de agosto, o que a gente vê é o seguinte: o teto de gastos é calculado em 1 trilhão 485 bilhões e a despesa sujeita a esse teto de gastos, que não pode ultrapassar esse teto, é projetada pelo governo exatamente no mesmo montante, 1,485. Então, não tem margem nenhuma de manobra, né? Se o governo quiser criar, por exemplo, um programa do tipo Renda Brasil, vamos supor que ele custe, por hipótese, 30 bilhões, significaria que ele precisaria cortar, sem mudar despesas obrigatórias, né, que o presidente parece não querer alterar, por exemplo, abono salarial e outras, ele teria que cortar a discricionária, que são os investimentos, o custeio da máquina. Essas discricionárias já estão fixadas, incluindo as emendas parlamentares, em 108,4 bilhões. Se você tirar 30 bi disso, vai para um nível muito baixo, né? Historicamente muito baixo, de 78,4 bilhões de reais. Quem está nos ouvindo vai dizer: ah, mas 78 bi é muito dinheiro, né? Não é por isso que a máquina pública vai paralisar. Mas ao contrário, esse 78 bi inclui investimento, inclui o mínimo constitucional da saúde, né? Uma parte dele, portanto, mandatório, e o próprio custeio da máquina. Então, vai ser uma situação, Denise, no ano que vem, que eu costumo dizer que é uma sinuca de bico fiscal.
Agora, Felipe, quando se pensa, por exemplo, em criar o Renda Brasil com uma revisão de outros benefícios sociais, você falou no congelamento de salários, eu acho que isso é um ponto aí que o presidente excluiu mesmo da discussão. Mas lá no Congresso, quando se fala em orçamento e Renda Brasil, essa questão de revisão dos benefícios está colocada. E muita gente questiona, inclusive, a forma como esses benefícios são concedidos, quem recebe, de fato, essa ajuda financeira. Você acha que por aí se poderia driblar essa restrição orçamentária?
Pois é, Denise, eu acho que tem duas áreas que precisam ser alteradas rapidamente, que é a primeira, os chamados gastos tributários. Na verdade, é aquilo que o governo deixa de arrecadar com medidas de desoneração tributária, regimes especiais, benefícios dados aqui e acolá. Isso soma hoje algo como 4% do PIB. 4% de um PIB de 7 trilhões, nós estamos falando de quase 300 bilhões de reais. Então, essa é uma área que poderia ser reduzida para poder gerar recursos para os mais pobres e também os servidores. Quer dizer, a gente tem que ter medidas que permitam fazer ajuste no gasto de pessoal. Hoje, as mãos do governo estão muito amarradas, né? A PEC da reforma administrativa é uma boa iniciativa nesse sentido, mas ela não gera mecanismos de curtíssimo prazo. Seria preciso permitir que a emenda do teto, a emenda 95, lá de 2016... que aqueles mecanismos chamados gatilhos do teto que estão previstos lá pudessem ser rapidamente acionados. Isso sim produziria espaço para que se pudesse fazer, ao menos temporariamente, essas transferências sociais que são sim necessárias, né? Agora, como eu escrevi no meu último artigo para o Estadão, você tem aí uma ameaça de populismo fiscal, porque se você propõe uma medida que aumenta gasto, mas não mostra como vai pagar a conta, isso tem nome e sobrenome, é populismo fiscal.
Agora, Felipe, a discussão vai ser meio que centralizada, né? Porque vai correr em paralelo essa criação do Renda Brasil, o gatilho dos gastos, que já está junto com a PEC do Pacto Federativo e junto com a discussão do orçamento. Então, de repente, o Congresso consegue destravar essa situação. Você acha que isso é possível?
Olha, eu acho que tem um fator muito positivo hoje lá no Congresso, que é a liderança do presidente Rodrigo Maia, também do senador Davi Alcolumbre e outras lideranças, que têm feito declarações no sentido de defender a responsabilidade fiscal. Isso vai ajudar, porque quando a PEC da reforma administrativa, por exemplo, começar a avançar, você pode até aprimorar o texto, pode já pensar em regulamentações na linha do que a Ana Carla Abrão vem defendendo e o Carlos Ari Sundfeld, que são especialistas nessa matéria, né? E, do lado disso, em paralelo, tem que caminhar rapidamente com a PEC do Pacto Federativo. O governo deixou as chamadas PECs fiscais meio em banho-maria no último ano e meio. Ele apresentou no ano passado, depois isso ficou parado. Agora que a água está começando a subir para um certo nível que já está chegando no nariz, né, isso mostra que vai precisar correr. E vai precisar correr para aprovar medidas que não levem a uma ruptura. O que o mercado tem medo, a sociedade, o resto do mundo, os investidores, e aí isso pode prejudicar a estratégia de financiamento da dívida pública, é uma sinalização errada no sentido de abandono das regras fiscais. Isso não pode acontecer. É claro que você pode pensar em aprimoramentos do teto e coisas do tipo, mas a gente tem que ter claro, né, Denise? O problema fiscal do Brasil é estrutural, a despesa cresce muito, é muito alta, e esse não é um problema que a gente contratou da noite para o dia. Isso vem de longe. Nós aumentamos muito os salários, os pagamentos de benefícios previdenciários e a própria ineficiência da máquina, né? Sem mencionar os penduricalhos nos salários ainda de servidores públicos, né? Não de todos, é uma minoria, mas que existe e precisa ser combatido.
É, e Felipe, muita gente acha que é uma situação muito distante, que dá para você empurrar com a barriga, ó, tem dívida, mas o governo não quebra, mas o governo quebra, e tem implicações sobre a política de juros, tem implicações sobre inflação, sobre atração de investimentos, comportamento de mercado financeiro, dólar e tudo mais, tem muita coisa interligada, exatamente a situação fiscal, né?
É isso mesmo, Denise, o que acontece é que a economia é uma espécie de sistema de vasos comunicantes, como a gente aprende no colégio, nas aulas de física, aqueles vasos comunicantes. Então, se você mexe numa coisa aqui, ela vai afetar uma outra variável que parece não ter relação direta, mas tem. Por exemplo, a taxa de juros. Hoje os juros estão baixíssimos, né? O Banco Central confirmou ontem a taxa Selic em 2%. Se a gente considerar uma expectativa de inflação para frente de 2% também, só por simplificação, nós estamos falando de um juro real que é igual a zero. O Brasil nunca viveu uma situação tão positiva sob esse aspecto. Agora, quando ou se o governo, o Congresso caminharem na direção errada de pisar no acelerador do gasto sem mostrar como vai financiar, sem manter o compromisso com o controle da dívida pública, o que, que vai acontecer? O Tesouro vai começar a ter mais dificuldade, isso já está se apresentando, em títulos com prazos mais longos. Porque o que importa não é só a Selic, é o juro que se cobra e que o mercado exige em cada um dos prazos da dívida que o Tesouro tenta emitir. E vale lembrar, né, Denise, que o Tesouro já lançou mão esse ano, bastante, do chamado colchão de liquidez, que é aquela reserva que ele faz em períodos de vacas gordas, quando ele emite títulos para além das necessidades de financiamento, justamente para o período de vacas magras, que é o que a gente está vivendo agora. Então, a situação está chegando num limite. E é preciso, nesse momento, uma responsabilidade fiscal muito maior do que num momento em que a gente tivesse as condições normais de temperatura e pressão.
Nós conversamos com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigado. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Denise. Boa tarde a você. Boa tarde a todos os ouvintes.
2:43. Agora vamos às informações sobre o INSS com Beatriz Manfredini. Bia, boa tarde.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui em uma das agências do INSS em São Paulo, aqui no centro da cidade, porque a gente vem acompanhando aí ao longo da semana que as agências aqui no estado de São Paulo estavam proibidas pela justiça de reabrir. A justiça atendeu um pedido do Sindicato dos Trabalhadores do INSS e acabou proibindo que o atendimento presencial voltasse a acontecer. Mas ontem à noite a justiça revogou essa liminar, permitindo novamente o atendimento presencial nas agências para alguns serviços apenas. Então, a partir de hoje, o atendimento presencial já está valendo para alguns tipos de serviço, mas a pessoa, para ser atendida, precisa agendar através do site ou do aplicativo Meu INSS ou do telefone 135. Segundo o INSS, só quem faz o agendamento consegue ser atendido. Mas aí, o que aconteceu hoje foi que eu percorri algumas agências do INSS e a situação foi um pouquinho diferente. Por exemplo, os médicos peritos não compareceram a nenhuma agência, por isso quem tinha agendamento para uma consulta de perícia não conseguiu fazê-la, precisou voltar para casa e vai precisar tentar reagendar esse serviço mais para frente. A gente viu esse problema com diversas pessoas, mas nem só esse problema foi encontrado. Teve gente também que não está conseguindo fazer o atendimento de jeito nenhum, gente que foi até o local e não conseguiu ser atendido mesmo tendo feito o agendamento. Eu conversei com algumas pessoas na porta dessas agências do INSS e a gente vai ouvir um pouquinho o que elas disseram.
Estamos tentando fazer o agendamento pelo aplicativo do INSS e não conseguimos. Vim em busca de atendimento presencial. Tentar, né? não estão recebendo ninguém.
Desde o início da semana, nós estamos pleiteando o atendimento para a nossa cliente, mas o que nós temos percebido é que a instituição tem obstado esse atendimento.
Eu não consigo fazer nada por telefone. Aí eu vim aqui e falou para mim ligar 135 de novo e procurar esses recomendados que ele mandou. Com o pé machucado e não resolveram nada. Falou para mim ligar lá e tentar lá, porque aqui não dá para fazer nada. Então, só depois da pandemia.
Pois é, então diversos problemas aí para a população, para os segurados que precisam desses serviços do INSS. E um fato curioso que aconteceu nesta manhã foi que numa agência da Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo, eu conversei com uma funcionária do INSS e ela me disse que ninguém estava sendo atendido por lá, mesmo quem tinha esse agendamento prévio e quem não precisava de perícia. Ela falou que ninguém estava entrando lá de jeito nenhum. Depois, o gerente da Zona Sul me procurou, ele não quis se identificar, mas ele conversou comigo e disse que ela falou errado, que a informação foi errada, que realmente só quem tem a perícia marcada é que não estava sendo atendido, porque os médicos não foram, mas que outros atendimentos agendados estavam normais. Eu passei um bom tempo ali na porta e ninguém conseguiu entrar, mas essas pessoas que estavam lá não tinham atendimento agendado. Então ficou aí um impasse entre os funcionários da agência. A gente não conseguiu falar com a assessoria de imprensa do INSS para conseguir um posicionamento oficial, eles não responderam. Então a gente não sabe ao certo qual informação está valendo, apesar do gerente ter falado para mim que pessoas que agendaram atendimento conseguem sim entrar. Aqui agora onde eu estou, no centro de São Paulo, a gente vê que o movimento está tranquilo, não tem muita fila, mas a gente vai aguardar para os próximos dias para ver se essas pessoas vão conseguir aí reverter essa situação e conseguir o atendimento que elas precisam.
Foram as informações de Beatriz Manfredini. O governo determinou hoje, depois dessa confusão toda, que os peritos médicos federais retornem ainda hoje, a gente não sabe se dá tempo, até pelo horário previsto de atendimento, retornem o atendimento presencial nas agências do INSS, que foram reabertas na segunda-feira, deu tudo errado, os médicos peritos já não apareceram, o governo remarcou para quinta-feira e aí divulgou uma nota que os peritos médicos federais já foram informados a respeito da liberação dos consultórios e também sobre a reabertura das agências para marcação das perícias. Caso algum perito apto ao trabalho presencial não compareça para o serviço sem justificativa, terá registro de falta não justificada. Foi o que informou a nota da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que está tomando essas providências e, portanto, vai poder descontar salários dos peritos que não comparecerem às agências que foram reabertas. 2:48 e vamos falar de política lá no Rio de Janeiro, que é processo aí contra o governador, processo contra o prefeito Crivella também. Vamos conversar com o Rodrigo Viga. Viga, boa tarde.
Tudo bem, Denise? Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Tem um som ao fundo aí, porque começou aqui a votação dos integrantes dessa comissão processante, que daqui a pouco vai sacramentar, né, a aprovação do relatório em que pede o afastamento do governador já afastado via justiça, Wilson Witzel. Já são 7 deputados dos 25 que vão votar, na verdade 2 não estão presentes, então teremos 23 votos. Mas desses 23 votos que nós teremos aqui ao longo da próxima meia hora, 7 já votaram e 7 foram favoráveis, viu, Denise, ouvinte interna da Jovem Pan, ao afastamento do governador Wilson Witzel por conta basicamente de fraudes e irregularidades nas compras e contratações para a pandemia de Covid-19. Eu estou te chamando isso de um jogo de 3 tempos, viu, Denise, porque hoje é o primeiro tempo, que é a aprovação do relatório, que vai ser consumado daqui a pouco, na semana que vem, nós temos aí sim a votação aqui no plenário pelo afastamento e mais lá na frente uma comissão mista vai definir se Witzel perde ou não o mandato, o direito de governar o estado do Rio de Janeiro. Mas a situação dele é muito frágil, muito delicada, nunca teve uma boa articulação aqui dentro do parlamento do Rio de Janeiro, não param de brotar escândalos e denúncias envolvendo o próprio governador e também, minha cara Denise, pessoas ligadas a ele. O próprio governador em exercício tem uma série de citações e denúncias nas costas. Nós temos aí a votação sendo exibida na tela deputada enfermeira Rejane, a oitava a votar. Por enquanto, está 7-0 a favor do relatório pelo afastamento de Wilson Witzel. E as informações que chegam são realmente ainda mais favoráveis para o governador já afastado pelo Poder Judiciário. A informação que nós temos é que, nas próximas horas, o secretário de Saúde do Estado do Rio, Alex Bustia, deve pedir as contas. É bom lembrar que o primeiro secretário da pandemia, o Edmar Santos, foi preso, depois virou delator de todo esse esquema de propina e corrupção. Depois nós tivemos um outro secretário de Saúde, Fernando Ferri, que ficou no cargo cerca de 30 dias, um mês. Agora veio o coronel do Corpo de Bombeiros, Alex Busquet, mas ao que parece, também já começaram a brotar algumas suspeitas, algumas irregularidades, que vão fazer com que ele peça as contas, peça a demissão nas próximas horas. Denise, aqui é Favas Contadas, primeiro tempo desse jogo de 3 etapas. Primeira derrota do governador Wilson Witzel,
Denise. Vig, ele está numa situação complicada do ponto de vista político nesse processo de impeachment aí na Alerj e também muito complicado do ponto de vista da justiça, com as investigações avançando, com novas denúncias aparecendo, novas irregularidades. Então, de um jeito ou de outro, ele vai continuar afastado mesmo do Rio de Janeiro. Agora tem problemas também com o prefeito. Você acha que Crivella também está numa situação complicada ou ele escapa?
Exatamente, só que a votação lá na Câmara, que acontece por volta de 5 horas da tarde, a gente vai sair daqui para lá, porque vai dar tempo, a gente está a poucos metros entre as casas, né? Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, a votação lá é mais apertada, porque o Crivella, ao longo desse mandato dele, sempre fez acordos, negociações políticas, eu costumo usar essa figura de linguagem, né? Entregou anéis para não perder os dedos, mas existe uma pressão muito grande que vem de fora para dentro, de fora da Câmara para dentro do Parlamento Carioca, do Parlamento da cidade, para a abertura de um processo de impeachment contra Marcelo Crivella. A denúncia, o famoso QG da propina, que veio à tona na semana passada, depois de operações conjuntas de polícia e Ministério Público. Inclusive, uma desembargadora tem dito por aqui que Crivella tinha ciência, anuência e, eventualmente, participação nesse esquema de propina e corrupção na esfera municipal. Mas, como eu frisei, lá na Câmara Municipal, o Crivella tem uma base mais articulada, mais robustecida do que tinha aqui o Wilson Witzel. Há 2 semanas, houve uma tentativa de abertura de um processo de impeachment, no caso que foi conhecido como Guardiões do Crivella, e ela não nasceu, não aconteceu, uma votação apertada, 25 votos a favor de Crivella e 23 contra. Hoje, a expectativa é que seja novamente uma votação apertada. Se aqui, de fora para dentro, de fora da Câmara para dentro do Parlamento Carioca, do Parlamento da cidade, para a abertura de um processo de impeachment contra Marcelo Crivella. A denúncia, o famoso QG da propina, que veio à tona na semana passada depois de operações conjuntas de polícia e Ministério Público. Inclusive, uma desembargadora tem dito por aqui que Crivella tinha ciência, anuência e, eventualmente, participação nesse esquema de propina e corrupção na esfera municipal. Mas, como eu frisei, lá na Câmara Municipal, o Crivella tem uma base mais articulada, mais robustecida do que tinha aqui o Wilson Witzel. Há 2 semanas, houve uma tentativa de abertura de um processo de impeachment, no caso que foi conhecido como Guardiões do Crivella, e ela não nasceu, não aconteceu, uma votação apertada, 25 votos a favor de Crivella, 23 contra. Hoje, a expectativa é que seja novamente uma votação apertada. Se aqui a gente tem a certeza plena e absoluta que o relatório do afastamento de Wilson Witzel vai ser aprovado, lá realmente há uma incógnita, uma grande interrogação, viu, Denise?
Agora, diferente de Witzel, Crivella conseguiu costurar aí uma base de apoio político. Ele não é novato aí na política. Witzel apareceu de repente na reta final das eleições, no embalo da eleição do presidente Bolsonaro. Ele aproveitou muito o apoio parcial que teve aí dos filhos do presidente, colou e conseguiu se eleger aí no final. E não conseguiu construir uma base de apoio mesmo, né, Viga?
O que acontece é o seguinte, tá, Denise? Ele esperava ter um apoio direto, incisivo, do presidente Bolsonaro na candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, à reeleição. Mas, diante dos últimos fatos e acontecimentos, o presidente Bolsonaro, que já estava reticente em dar um apoio explícito, público, ao Marcelo Crivella, deve ficar realmente na retaguarda, não deve se expor, não deve manifestar. Na verdade, da família Bolsonaro, o grande cabo eleitoral do Crivella aqui no Rio de Janeiro, é o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, não se sabe como é que o Flávio Bolsonaro vai se manifestar, vai se pronunciar aí nessa corrida municipal diante dessas denúncias e acusações que também já atingiram outros candidatos, como o ex-prefeito Eduardo Paes, a ex-deputada federal e ex-vereadora Cristiane Brasil. Então, aos poucos, e daqui até novembro, devem surgir mais acusações, mais denúncias e até mesmo operações que podem eventualmente influenciar em decisões políticas, apoios, acordos e também manifestações públicas de apoio a esse ou aquele candidato, Denise.
É, o fato é que as eleições do Rio de Janeiro já vão estar contaminadas de novo por todas essas investigações, denúncias, suspeitas, não é? Pega o atual, pega o ex, tem outros aí, é toda uma rede aí no Rio de Janeiro que parece que não respeita nem aquelas barreiras partidárias, né? Independentemente do partido que elege a liderança, está lá contaminado também, né?
Denise, pelo que me contaram aqui, dos bastidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, passado esse processo de afastamento do Wilson Witzel, que é pule de 10, né? É quase que carta marcada, né? Fatura liquidada, há um movimento para ir para cima, no bom sentido, do governador exercício Cláudio Castro, porque há suspeitas envolvendo o governador exercício, que vem desde a época que ele era vereador do Rio de Janeiro, no biênio 2017-2018. No ano passado, chegou ao governo do estado como vice-governador, né, junto com Wilson Witzel, e chamou para si algumas autarquias, alguns órgãos, como Leão 13, DR, DETRAN, e há suspeitas em torno desses contratos que estavam sobre, vamos dizer assim, né, sob o guarda-chuva, sob a tutela, sob o comando do agora governador em exercício e até bem pouco tempo vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Uma situação bem difícil, bem delicada, né? Governador afastado pelo judiciário, vai ser afastado pelo legislativo, prefeito sendo alvo de denúncias e também de CPI aqui no Rio de Janeiro, vice-governador acusado de receber propina de empresas que tinham contratos com o governo do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, esse é um problema incrustado, né, no sistema político e executivo do Rio de Janeiro, que é a chamada corrupção. Há, inclusive, denúncia envolvendo o presidente aqui da casa, André Siciliano, que numa eventual...
Nós estamos tendo problemas aí no contato com o Rodrigo Viga, que já esclareceu todas as informações. Ele está acompanhando direto da Alerj, está dentro da Alerj, acompanhando a votação do impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E como ele colocou, Witzel está aí numa situação bastante desfavorável nessa votação, né? E logo mais nós damos mais informações sobre essa situação. Viga retornou para nós fecharmos agora, Viga.
Só para fechar aqui, na linha sucessória, né? A gente tem o vice-governador, agora governador em exercício, sendo alvo de acusações. Denúncias e acusações também rebateram aqui no presidente da casa, o André Siciliano. E na linha sucessória, se o sucessor de Witzel não puder ficar no cargo, tiver que ser afastado, Cláudio Castro, o sucessor do vice-governador, é o presidente da casa. Se não puder, aí é o presidente do TJ do Rio de Janeiro. Está todo mundo atento, de olho, porque a depender do que vai acontecer daqui para frente, o Rio de Janeiro pode ter no horizonte de pouco tempo decisões importantes, viu, Denise? Uma eleição indireta, a convocação de novas eleições, é esperar para ver, porque o tsunami ainda está ganhando força, ainda está aumentando de tamanho e a onda gigante ainda não estourou. Ela ainda não derrubou todos que pretende derrubar pela frente, viu, Denise?
É isso, então. Agora atualizando o número 9-0, né, Viga?
O placar da votação por enquanto aqui, Denise, eu estou acompanhando aqui. 8 votos a favor. Se não me engano, quando a gente começou a conversar, eram 7 deputados que já tinham votado. 7 a favor. Parece que teve mais um voto agora. Está me soprando aqui um colega. Seriam 8 votos favoráveis. E para que o relatório seja aprovado, são necessários 13 votos. Então, não há a menor dúvida que esse relatório do deputado Rodrigo Bacelar, do Solidariedade, vai ser referendado, vai ser aprovado, e aí dá-se sequência, né? Dá-se continuidade para a votação em plenário do afastamento do governador na semana que vem. Na semana que vem, a história é um pouco diferente, não basta apenas maioria simples, são necessários 47 de 70 votos, chamado quórum qualificado, 2/3 dos votos aqui da casa, para que haja o afastamento do Witzel via legislativo, porque via judiciário, via justiça, isso já aconteceu. Fato quase que inédito aqui na história recente do Rio de Janeiro, marcado por casos de propina, corrupção, conluios, vantagens, benefícios e muita treta e muita maracutaia, minha cara Denise.
É isso, Viga. Muito obrigada. Uma boa tarde para você.
Boa tarde.
15 horas, vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem nas plataformas da Jovem Pan e no Panflix. Até já. 15 horas e 3 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem no YouTube, no Facebook, Jovem Pan News, ou então no Panflix. E agora, Nicole Fusco e mais um episódio especial Eleições.
Com mais de 4 milhões e 400 mil habitantes, a Zona Leste é a mais populosa da cidade de São Paulo e é caracterizada pelas áreas periféricas que abriga. A mobilidade é uma das carências da região. Segundo um levantamento feito no ano passado pela rede Nossa São Paulo, quase 30% das pessoas que moram na Zona Leste levam cerca de 2 horas para se deslocar de casa para o trabalho. A urbanista Lucila Lacreta diz que uma maneira de resolver esse problema é levar mais emprego para a região.
Não adianta dizer, eu vou dar um desconto de IPTU para quem se instalar na Zona Leste. Não basta, não basta. Tem que ter um planejamento maior, um planejamento da circulação, um planejamento de habitação, de escola, de trabalho, de saúde.
Outro problema de quem mora na Zona Leste é as enchentes. A principal preocupação de quem mora na Vila Imoré, na Zona Leste de São Paulo, é com o período das chuvas. Isso porque toda essa água suja e esse lixo do córrego Itaim Paulista, que desemboca no rio Tietê, invade a casa dos moradores. No ano passado, a costureira Ângela Carla Siqueira perdeu todos os móveis que tinha e precisou de doações para reconstruir a casa onde mora com as 4 filhas. Ela também pegou uma doença quando ainda estava grávida da caçula.
Foi muito ruim para minha gestação, eu tive que tomar muito antibiótico e o risco maior era a minha bebê, porque ela corria risco de nascer cega ou com outras deficiências mais, né? Mas graças a Deus, não aconteceu.
De acordo com a urbanista Larissa Campagner, essa não é uma questão exclusiva da Zona Leste, mas é agravada pela infraestrutura precária.
Nem sempre a gente tem o básico do encanamento, ali de toda aquela infraestrutura que vai levar as águas pelo subsolo. Tem também muitas áreas de ocupação precária mesmo, né? Áreas vulneráveis, pessoas morando até em beira de córregos menores, e tudo isso acaba prejudicando a enchente.
Esse é o caso da auxiliar de limpeza Maria Aparecida Rocha. Ela mora na beira de um córrego com os 6 filhos.
Todo ano é complicado, porque quando tá sol demais, o rio tá sujo, tá fedendo, e entra todo o odor para dentro de casa do mesmo jeito. E na chuva é pior, por causa que entra também, aí a junta com a água.
De acordo com Cida, se por um lado falta infraestrutura, por outro, sobram promessas. Principalmente neste período de eleição.
Só no tempo de eleição, que a gente sabe que eles vêm, dão uma visitinha, grudam os papéis no nosso muro e tchau.
Esse foi mais um episódio da série especial que a Nicole está preparando sobre as eleições que estão se aproximando, apesar de terem sido adiadas este ano em função da pandemia. 15 horas e 7 minutos e um dos criminosos mais procurados do Brasil foi preso no interior de São Paulo. Luciano Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha, estava na lista do Ministério da Justiça e foi preso junto com a esposa em um sítio de Tejupá, em São Paulo. Com atuação criminosa na América do Sul, ele era procurado por crimes contra o patrimônio, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. O anúncio foi feito hoje em relação a essa prisão. Ele era dos mais procurados já há bastante bastante tempo, ele tem 46 anos. Como eu disse, estava na lista de foragidos do Ministério da Justiça e, conforme o Ministério informou, Luciano era procurado por vários crimes e agia em todos os estados do país e também no Mercosul. Daí essa mobilização toda da Polícia Federal para conseguir capturá-lo. De acordo com a polícia, Zequinha foi preso em um sítio no bairro rural Nova Piraju, em Tejupá, com a esposa dele, que tem 42 anos. Ele foi capturado após 5 meses de investigações e durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foi realizado um esquema estratégico que envolveu equipes da Força Tática, Polícia Militar, Delegacia de Investigações Gerais de Avaré, além da Polícia Ambiental e o efetivo especializado do Comando de Policiamento do Interior, com apoio de drones e cães farejadores. O caso foi apresentado hoje na delegacia de Avaré, que é o local próximo. 15 horas e 8 minutos e agora vamos conversar aqui com Vinícius Moura. Vini, boa tarde.
Oi, Denise, muito boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aqui do Jornal Jovem Pan. Denise, havia uma expectativa muito grande hoje para um possível anúncio da volta às aulas para estudantes das escolas de São Paulo, da cidade de São Paulo. Bruno Covas se reuniu com a sua equipe hoje, porém, durante entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, ele liberou a volta às aulas presenciais, porém, apenas para universidades e atividades extracurriculares. Essa decisão, Denise, foi tomada após a divulgação do mais recente boletim sorológico do município. Os dados mostram que quase 14% da população adulta do município já possui anticorpos para a Covid-19. Segundo Bruno Covas, portanto, não há mais sentido em deixar as aulas presenciais das universidades proibidas. Então, ele fez esse anúncio dessa liberação para as atividades extracurriculares também, e aí vale para estudantes de 0 a 17 anos, mas nesse caso é uma questão opcional, né, até para preservar aí a saúde dos estudantes, dos professores e também de todos os familiares envolvidos. Não é uma questão obrigatória. Agora, as aulas regulares, né, que é uma questão que o prefeito Bruno Covas vem sofrendo uma pressão muito grande para essa retomada, ainda não há uma previsão de liberação. Ele diz que é preciso muita cautela, né? Quando essa liberação vier, vai ser uma liberação ainda gradual, né? Porque, como ele diz, são 2,5 milhões aí de crianças que estão sob a responsabilidade dele, né? Ele tem a responsabilidade sobre a saúde desses 2,5 milhões de crianças, e os dados, né, desse boletim sorológico ainda não dão a segurança necessária para essa retomada, Denise.
Vinícius, agora chega um ponto que é complicado você manter as escolas fechadas, até pelos números da pandemia, porque a gente vê as crianças circulando nas ruas, elas estão indo nos shoppings, elas estão indo nos parques, estão convivendo com familiares e mesmo colegas, que diminuiu muito a restrição, né? E alguns usam, os mais velhos usam máscaras, né? Se tinham que aprender a lidar com a pandemia, usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, eles já aprenderam. Não é? E estão circulando, e os pais estão retornando ao trabalho, muitas vezes não tem com quem deixar. A gente vê uma pressão muito forte dos professores que não querem retornar, né? Porque sabem que vai dar trabalho controlar as crianças.
E a exposição elas podem também.
Exatamente, mesmo a exposição ao risco. Mas em algum momento tem que acontecer, não é? Se o São Paulo já está numa faixa em que permite o retorno de quase todas as atividades, por que não as escolas, que tem uma consequência seríssima aí do ponto de vista do ensino e até do futuro do país, meu ministro?
É exatamente isso, né, Denise? À medida em que vai se flexibilizando as medidas e que vai se liberando bares, restaurantes, shoppings e outras atividades que não são consideradas até tão essenciais como o ensino, a pressão vai ficando cada vez maior. Mas é importante lembrar também que dentro dessas instituições é muito difícil o controle, né? Vai ter o protocolo, obviamente, do uso de máscaras, do distanciamento social, de higienização, mas é como você falou, as crianças maiores ainda vão ter uma conscientização melhor do que fazer dentro dessas escolas. As menores já aí fica um pouquinho mais difícil, né, Denise? Eu, por exemplo, tenho um filho de quase 3 anos E eu não consigo deixar ele com máscara, né? Porque ele é impossível, arranca, né? Brinca, ele não deixa.
Eles usam quando eles acham que é brincadeira, né? Que é legal.
É por um
assim.
Momento, 5, 10 minutos, ele acaba ficando, né? Depois legal. Você não consegue segurar com a máscara. Então, é um debate muito complexo mesmo esse da retomada das aulas escolares.
É, mas tem o ensino formal mesmo, né? O seu ainda já está abaixo daquela idade mesmo, que é prejudicado. É mais um problema que a família tem que administrar para a criança ficar em casa. Mas é uma situação aí que vamos ver se tem uma solução em novembro. Inclusive, eles cogitaram a possibilidade de suspender as férias de final de ano. Isso não está definido ainda, porque, em princípio, a ideia era suspender, ter uma folga pequena só na época do Natal e do Ano Novo, aí suspendia as férias de final de ano e emendava um ano com o outro, até porque não tem reprovação, né? A não ser naqueles anos mais decisivos, né? Que seria o quinto ano e depois no último, não é? Que é também já quando está pensando em entrar na faculdade, em fazer o Enem, aí é uma outra história. Mas é isso então, né, Vinícius? Vamos continuar acompanhando, mesmo com bons números em São Paulo, adiada mais uma vez a abertura aí das escolas de uma forma mais ampla. Apenas reforço escolar por enquanto, né?
Apenas reforço escolar. E fica também, Denise, uma expectativa para saber se quando voltar, vai voltar as aulas do ensino público e privado ao mesmo tempo, ou se eles vão liberar apenas do privado, né? Que é outra discussão que tem sido travada aí nos bastidores.
É, nós tivemos essa briga em vários estados, né? Justiça sim, também sim. Indo, alguns tentam voltar, Rio de Janeiro tentou voltar, foram idas e vindas. Mas é isso, Vinícius, obrigada, uma
Denise,
boa tarde.
Nós temos agora a sonora do Bruno Covas.
Perfeito,
vamos lá. Dele falando sobre essa proibição, da não proibição mais para as universidades. Vamos ver o que ele falou.
O ensino superior está relacionado muito mais ao inquérito dos adultos, não tendo relação com o inquérito infantil. Várias atividades já retomaram as suas atividades aqui na cidade. Não tem mais sentido, com os dados que nós temos, continuar a proibir o ensino superior na cidade de São Paulo.
Tá aí, o prefeito Bruno Covas também falou sobre o adiamento das aulas regulares para estudantes de 0 a 17 anos. Vamos ver.
A possibilidade e o receio de um segundo pico da doença, caso essa atividade volte de forma integrada na cidade de São Paulo, de uma hora para outra. Então é preciso modular, é preciso ter a devida precaução com a saúde, não apenas dos nossos alunos, mas dos professores e dos familiares.
É isso, Denise. Precaução e cautela são as palavras aí adotadas até agora para esse adiamento das aulas presenciais.
É, isso foram as informações de Vinícius Moura, 15 horas e 15 minutos. E os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que estão votando o parecer que pede a continuidade no processo de impeachment do governador afastado, já formaram aí a maioria para continuidade desse processo. Já foram 13 votos favoráveis dos 24 votantes, portanto já tem a maioria e está aprovado o parecer do relator da comissão processante. Na semana que vem o processo vai ser levado a plenário, aí é uma votação diferente, mas enfim, o processo caminhando como era previsto. O Rodrigo Viga há pouco deu as informações para a gente. Witzel não tem uma base de apoio, deve ser afastado também pela Assembleia, ele que já foi afastado por uma decisão judicial. Então, Rio de Janeiro fica mesmo com o governador afastado. 15 horas e 16 minutos e vamos agora falar com o nosso correspondente direto da Inglaterra, Ulisses Neto, com você. Boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, aqui em Londres, aproveitando, né, os últimos suspiros do verão, porque o outono já está prestes a começar, e quando ele chega aí não tem mais isso de noite assim com sol até mais tarde, né, nem de temperatura agradável. Por isso a gente tem que aproveitar aqui na Europa os últimos suspiros do verão. Mas o destaque no continente hoje é uma declaração da Organização Mundial de Saúde alertando para o crescimento dos casos de Covid-19 no continente. A Europa hoje hoje tem registrado mais casos do que estavam sendo identificados no início da pandemia, lá em abril. Para a gente ter uma ideia, o continente europeu hoje tem confirmado diariamente entre 40 e 50 mil casos. No início de abril, eram 43 mil casos por dia. É claro que existem vários fatores para justificar isso, sobretudo o fato de que hoje o continente europeu testa muito mais pessoas, né? E dessa forma consegue identificar mais casos de Covid-19. Mas ainda assim é uma situação muito preocupante, porque os números de internação também estão crescendo, as pessoas estão adoecendo de forma mais grave aqui no continente, e por isso a OMS faz esse alerta para uma situação que parece estar saindo do controle ao redor do continente europeu. A maior parte dos casos hoje vem dos países como Espanha e também França. Mas em outras partes da Europa, o avanço do Covid-19 também é preocupante. Aqui na Inglaterra, por exemplo, o governo conservador anunciou hoje novas medidas de distanciamento social, de restrição para as pessoas que vivem no nordeste do país. É uma quarentena regionalizada que já existia, né? Medidas específicas para algumas regiões já existiam, por exemplo, para as cidades de Manchester e Birmingham. Agora elas chegam até o nordeste do país, vão atingir 2 milhões de pessoas e principalmente as cidades de Newcastle e Sunderland. Por lá, essas cidades terão regras como fechamento de bares a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. As pessoas não podem mais visitar amigos e parentes, né, que não morem na mesma residência. Tudo isso para tentar conter o avanço do Covid-19. Se vai dar certo ou não, a gente ainda não sabe. Mas a principal preocupação no momento é tentar evitar uma quarentena regional, uma quarentena que seja de todo o país, nacional. Por isso, os governos estão investindo muito nas quarentenas regionalizadas. Na Espanha, por exemplo, se fala até em fazer distanciamento social em quarentena em alguns bairros específicos da capital, Madrid. A ideia não pegou bem. Amanhã, na sexta-feira, o governo promete divulgar mais detalhes sobre essas propostas para tentar conter o Covid-19. Mas o fato é que a segunda onda de contaminações já começou aqui na Europa, Denise, e haverá uma catástrofe para a economia, sem dúvida alguma, e também para a saúde mental das pessoas, se uma quarentena totalmente nacionalizada voltar a ser decretada em países como aconteceu aqui na Grã-Bretanha, na Espanha, na França ou na Itália.
Foram as informações de Ulisses Neto, informações bastante preocupantes da Europa, uma nova onda aí de contaminação que não tem a mesma proporção da primeira onda, mas é um aumento muito rápido de casos que leva a restrições novamente, e fica essa preocupação em relação à economia. A economia vem patinando no processo de retomada, tem altos e baixos, números que animam, depois tem retrocessos. A Europa foi muito castigada, o tombo do PIB no segundo trimestre foi até maior do que o que foi verificado aqui no Brasil. Então, o que se espera é que eles consigam controlar com rapidez e possam manter a atividade aberta e a retomada da atividade econômica, na verdade, e o crescimento econômico. 15 horas e 20 minutos e vamos agora aos Estados Unidos conversar com a Mariana Janjaco. Mariana, boa tarde.
Os Estados Unidos e o Irã vinham ensaiando uma aproximação. Existia até a expectativa de que o presidente norte-americano Donald Trump iria se encontrar com o presidente iraniano Hassan Rouhani durante a Assembleia Geral da ONU, que acontece aqui em Nova York no final do mês. Mas isso não deve acontecer mais. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, publicou no Twitter que negociar com os Estados Unidos significaria a imposição das demandas deles sobre o Irã, mostraria o sucesso da política norte-americana de pressão máxima e que é por isso que o Irã não vai negociar. O Ayatollah também acrescentou que só volta a falar com os Estados Unidos se for sobre o acordo nuclear, do qual os Estados Unidos deixaram de fazer parte no ano passado e desde então vem impondo uma série de sanções ao Irã. Agora, esses ataques à petroleira na Arábia Saudita levantaram uma série de questões envolvendo o Oriente Médio e os Estados Unidos. A Arábia Saudita e o Iêmen são adversários regionais já faz algum tempo, e um grupo rebelde do Iêmen, que é apoiado pelo Irã, assumiu a autoria dos ataques. Mas o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, logo disse que, na verdade, não há evidências de que esses ataques vieram do Iêmen e que o Irã estaria por trás dos ataques. Informação que o Irã nega. A Arábia Saudita voltou a dizer também que há evidências, há indícios de que as armas vieram do Irã. E o presidente Donald Trump, que no fim de semana tinha dito que os Estados Unidos estavam prontos para atacar, e só querendo saber antes quem realmente esteve por trás desses ataques, ontem disse que os Estados Unidos não querem guerra com ninguém, que as Forças Armadas estão preparadas, mas o objetivo não é guerra com o Irã, nem com nenhum outro país. Então, eu continuo aqui acompanhando os desdobramentos desse caso, desses ataques que mexeram com vários países, não só no Oriente Médio, né, também abalaram o mercado internacional, e volto a qualquer atualização.
É mais um problema para Donald Trump na proximidade aí das eleições, ele que vinha comemorando acordos importantes que foram formalizados, acordos de paz aí entre países árabes e também Israel, e agora enfrenta uma nova dificuldade. São 15 horas e 23 minutos, vamos falar de mercado financeiro, a repercussão da decisão sobre juros no Brasil, a decisão de outros bancos centrais também. Eu converso agora com o Eduardo Velho, que é economista-chefe da JF Trust Asset. Eduardo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.
Bom, Eduardo, a gente viu o mercado financeiro aí tendo uma abertura mais negativa. Na Europa, as bolsas fecharam em queda porque não gostaram muito da decisão do Federal Reserve, não pela decisão, mas porque esperavam mais estímulos à atividade econômica. Em relação à Europa, ao Reino Unido, também houve uma certa frustração pelo fato de os bancos centrais demonstrarem um otimismo muito grande. Agora, eu queria saber aqui no Brasil também, porque aqui ficou uma preocupação, porque o Banco Central não deu muito destaque no comunicado ontem, quando ele anunciou a manutenção da Selic em 2%, destaque a situação das contas públicas, que é uma coisa que está pesando muito para o mercado financeiro, não é?
É, na verdade, eu acho que o mercado, acho que até está um pouco preocupado, porque na questão que ele tem que realmente se analisar com mais ênfase, como vai ser essa perspectiva fiscal, né? Que é essa que vai ser a grande âncora, um grande sinalizador para a trajetória da taxa de juros. Na verdade, até havia espaço para cair os juros, na projeção até sem comprometer a inflação do ano que vem. Mas como o Banco Central agora está na mesma linha da estratégia de outros bancos centrais, essa parte fiscal hoje é a mais importante para balizar os juros. Então me parece que o mercado ainda está um pouco nervoso, um pouco ainda incerto ainda com a questão fiscal, que inclusive até está refletindo aí na elevação das taxas de juros no mercado futuro nas últimas 3 semanas.
É, e o governo continua tendo de pagar mais caro, encurtar prazos e aceitar taxas pré-fixadas para colocação de títulos no mercado, né?
Sim, o governo ele está com uma estratégia já há algumas semanas, ele está encurtando um pouco a dívida pública, ou seja, ele está colocando papéis para financiar os seus gastos, a sua rolagem dos seus papéis, com papéis mais de curto prazo. Essa estratégia, a minha avaliação, ainda é prudente, é correta, porque ela paga um juros menor do que se ele concentrasse na venda de títulos longos. Porque se ele vendesse mais títulos longos, com certeza o mercado ia pedir muito mais taxa, muito mais prêmio, ou seja, o custo da dívida seria mais alto. Por quê? Quanto maior o prazo, maior a incerteza. Como a questão fiscal hoje está ainda um pouco incerta, sobre vários projetos fiscais que estão no Congresso, a questão até própria da permanência ou não de membros da equipe econômica, a incerteza sobre a trajetória da dívida pública, então essas questões iam ser todas, o mercado ia pedir mais prêmio, mais taxa. Então me parece prudente o Banco Central encurtar um pouco a dívida e reduzir, ou pelo menos não aumentar muito, os papéis longos, ou seja, os títulos longos.
É, em títulos longos, o mercado já está puxando a taxa acima dos 7%, pelo menos foi o que eu tinha conferido aí em alguns prazos.
Uhum. É, exatamente, o papel de 2027, ou seja, com o vencimento de 2027, as taxas de juros no mercado futuro estão variando em torno de 7% ao ano. Ou seja, é praticamente 3 vezes a mais que a Selic hoje, curto prazo. Então, se o Banco Central, desculpa, se o Tesouro Nacional começasse a vender títulos comprados longos, depois de 2024, com essas taxas de 7%, 6%, 5%, iria claramente trazer demanda para ele, mas porém é um custo muito elevado. Então, me parece que a estratégia é prudente, ou seja, o governo já tem caixa, tem grana, ou seja, o Tesouro tem liquidez para pagar os vencimentos curtos, enquanto essa situação momentânea e incertezas permanece no ar.
Agora, Eduardo, tem um problema em encurtar o prazo da dívida, porque se o governo não conseguir equacionar de uma forma adequada essa questão fiscal, se as incertezas persistirem, por exemplo, no ano que vem, ele vai ter mais dificuldades ainda na rolagem desses papéis, na captação novamente. Os títulos vão continuar, aliás, os juros vão continuar pressionados, né?
É, exatamente. É como se qualquer entidade, até mesmo antigamente quando os estados tinham que emitir seus títulos, né? Você tocou no ponto certo. Isso é uma estratégia prudente agora no curto prazo, não encarecer muito o custo da dívida, não colocando muitos papéis longos, que exigiria um custo maior de colocação. Porém, temos que torcer muito, ou seja, as contas fiscais têm que ser equacionadas ao longo do tempo, as reformas têm que ser aprovadas, o mercado tem que ficar com credibilidade, aceitar, verificar que a inflação está estável, está controlada, porque senão, claramente, na frente, daqui a alguns meses, na hora que o governo precisar realmente colocar papéis longos para se financiar, o mercado vai pedir uma taxa de juros muito elevada.
É um risco que se corre e o que se vê é que a taxa básica de juros é apenas uma referência. O mercado embute nas taxas dos negócios aí as expectativas em relação à economia. Conversamos com o Eduardo Velho, que é economista-chefe da JF Trust Asset. Eduardo, muito obrigado. Uma boa tarde.
Obrigado, Denise. Boa tarde a todos e bons negócios.
15 horas e 28 minutos, hoje é quinta-feira e, como sempre, temos o Quem Tem Razão. Desta vez, vamos discutir a universalização do gás natural, verificar se ela é positiva ou não. O projeto já foi aprovado na Câmara, deve seguir no Congresso. O governo tem defendido muito, conta com a possibilidade de um novo marco regulatório atrair muitos recursos para o país e conseguir, inclusive, garantir preços mais baixos na ponta final, especialmente para as empresas. Então, nós vamos discutir isso daqui a pouquinho com o Clauber Leite, que é coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e Laércio Oliveira, que é deputado federal pelo PP de Sergipe. Nós vamos conversar, então, com os dois. A questão política já está avançando, mas ainda há muitas dúvidas em relação ao novo marco regulatório do gás. Voltamos já, já.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Quem tem razão?
Hoje aqui no Jornal Jovem Pan, quem tem razão, o debate sobre a universalização do gás natural, se ela é positiva. Nós vamos conversar com o Laércio Oliveira, deputado federal pelo PP, que foi relator da proposta que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, Laércio Oliveira, e proposta foi apresentada também pelo Ministério da Economia. E vai participar também desse debate o Clauber Leite, que é coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. É um prazer muito grande falar na Jovem Pan. Uma satisfação.
E vamos... boa tarde também ao Clauber.
Boa tarde, Denise. Boa tarde, deputada.
Bom, boa tarde, Clauber.
Eu vou começar, então, pelas críticas, deputado, porque o projeto já foi aprovado e depois o senhor coloca aí as questões oficiais, o que se espera que esse projeto seja aprovado também no Senado. Eu começo falando, então, Clauber, vocês têm criticado muito alguns pontos aí desse processo em relação à universalização. Eu vi um artigo recente do IDEC falando sobre os riscos relacionados a essas mudanças. Eu queria que você falasse sobre isso.
Sim, Denise, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui e passando a posição do IDEC. Primeiramente, é inquestionável que o Brasil precisa dessas reformas que são estruturantes. Não é diferente no gás, como não foi diferente no saneamento ou também no caso da energia elétrica, que tem também projetos de modernização do setor. O que não pode acontecer é esses projetos e essas propostas serem vistas como uma panaceia de resolução de tudo. Isso tem um risco grande, porque acaba passando dentro dessas propostas legislativas. É importante ressaltar também o bom trabalho que tem feito o legislativo em contrapartida ao executivo, que tem sido mais, na visão do IDEC, mais prejudicial ao consumidor, mas o legislativo tem tido esse espaço para diálogo. O que aconteceu nessa lei do gás? A lei do gás, pelo que a gente viu nos debates, teve contribuição de vários agentes, ela se prorrogou por todos esses 7 anos aí de debate, justamente para ir adequando posições diferentes, setores, e um setor que tem pouca voz nesse debate são justamente os consumidores. Então, o maior risco aí, principalmente ali na proposta, ao justificar a expansão do sistema de gás natural, colocar o consumidor como financiador de tudo isso. Então, isso não está na proposta, mas há certos riscos dentro da regulamentação disso acontecer. Porque, como chamado aí no debate, a universalização. A universalização realmente é necessária? Assim, do ponto de vista do IDEC, não. O que é necessário dentro dos benefícios do gás natural é a universalização dos seus benefícios, não do acesso ao gás natural de forma principalmente a onerar tarifas. Onerar tarifas por quê? Porque você coloca ali que é fundamental para o desenvolvimento, para a expansão, consumidores âncoras. E um grande consumidor âncora é uma termoelétrica. E termoelétrica entra no sistema elétrico e isso impacta na tarifa de energia. Então, tem que ter um pouco de parcimônia aí. Se é um ambiente competitivo, não tem por que haver subsídios e tarifas diferenciadas nesse ponto. Então, é só esse tipo de atenção que a gente pede, principalmente no legislativo, que aparece várias ideias e vários setores buscando puxar a brasa para sua sardinha, como aconteceu agora, não dentro da lei do gás, mas relacionado ao assunto Brasduto, ao tentar usar recursos do Fundo Social, do pré-sal, para a expansão do gás. É esse tipo de distorções que a gente acha que não é necessário. Se o ambiente é competitivo, se vai atrair investimento, não tem por que ficar dando estímulo ainda com base na tarifa do consumidor, que já é tão penalizado hoje em dia.
Eu quero ver agora o deputado Laércio Oliveira, relator da matéria.
Eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar esses bons momentos aqui com vocês. Quero cumprimentar o Clauber, o IDEC, reconhecer o trabalho que vocês fazem, organizando a sociedade civil para enfrentar esses temas em defesa do consumidor. Acho isso muito positivo. Admiro o trabalho que vocês fazem. E quero compartilhar com o Clauber exatamente as preocupações que ele externou na fala dele. Realmente, eu enfrentei uma parada duríssima para aprovar o relatório da forma que foi construído dentro da Comissão de Minas e Energia e que fiz parte. Então, eu acho que os argumentos do Clauber estão perfeitamente alinhados com aquilo que eu procurei fazer sob a minha responsabilidade, a relatoria desse importante projeto. Reconheço a importância dele para o Brasil, para a retomada do crescimento, principalmente da indústria como todo, mas a gente não pode esquecer, sob hipótese alguma, a questão do consumidor final. E realmente, o Clauber colocou uma posição muito interessante. Eu discuti esse projeto com todos os players envolvidos na questão do gás no país. Foram quase uma centena de lives e de reuniões para tentar encontrar o ambiente perfeito para avançar com o texto que nós construímos na Comissão de Minas e Energia. Então, assim, térmicas inflexíveis, locacionais, onerava o custo da energia elétrica, era um subsídio cruzado, a conta viria para o consumidor final. Não aceitei sob hipótese alguma e enfrentei uma parada duríssima para manter o texto da forma que foi feito. A universalização é também outro tema que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o gás vai chegar aonde existe o desenvolvimento. Então, não é possível e não tem necessidade alguma de nenhum tipo de subsídio para que sejam construídos dutos no país. Não é essa a ótica e não é essa a visão hoje em dia do setor, porque nós temos vários modais. Então, assim, a preocupação da gente é, e aqui eu tive principalmente, foi de melhorar o ambiente do gás, que vem com um retrocesso de mais de 10 anos. A gente até conversou isso alguns dias atrás, Denise, e eu coloquei muito bem isso. Então, a gente tem um setor que estava praticamente regido por um monopólio, e a gente precisava libertar esse setor para que ele recebesse atratividade de investimentos, para que a gente tivesse gás suficiente, para que a gente não precisasse importar o gás GLP, por exemplo. É um gás importante, somos 14 milhões de famílias no Brasil que não têm acesso e não têm condições de comprar um botijão de gás e queima lenha, por exemplo. Por quê? Porque o gás é muito caro. Então, a visão da gente era modernizar a lei para que ela conseguisse permitir que investidores viessem, e a gente fizemos várias ações nesse sentido, mas dentro desse contexto, olhando sempre a preocupação de promover ao gás um preço 50% menor do que se pratica hoje, para que a gente ampliasse a base e pudesse alcançar maior número de consumidores. Quanto mais eu aumento o número de consumidores, eu diminuo o custo desse insumo tão importante, e são centenas de indústrias no nosso país fechadas, porque o insumo gás torna o produto produzido por aquela indústria impossível de competir no nosso mercado. Então, a visão foi sempre essa, foi sempre olhar todos os atores envolvidos, mas com a preocupação voltada para o consumidor. O que eu desejo, e eu espero que o Senado siga na mesma linha, é ter um gás com um preço 40% menor do que o que nós temos hoje. Isso é possível de acontecer. Vai ser da noite para o dia? Não. É um processo longo, porque nós temos um processo que precisa ser feito para retomar esse setor no nosso país, para que a gente alcance exatamente esse resultado, que eu espero que seja positivo. Portanto, na minha visão, se o Senado seguir a mesma linha que nós construímos dentro do Senado, acho que a gente entrega ao país um momento muito especial para a retomada desse setor que eu enxergo tão importante e tão positivo para o Brasil, para os brasileiros.
Eu acho que vale lembrar que uma das principais divergências no debate todo em relação a esse novo marco era a inclusão de uma política de incentivo à expansão da rede de gasoduto de transporte através dos leilões de térmicas para gerar energia de base, funcionando como uma âncora para a demanda de gás natural. Houve essa preocupação, houve esse debate. Agora, eu queria saber do Cláudio, com os esclarecimentos do deputado, se você acha que o consumidor estará, de fato, mais protegido, ou você ainda vê um risco implícito no projeto?
Não, sempre há risco, como qualquer outro projeto, assim. Há a possibilidade de mudança no texto do próprio Senado, e uma falha grande que existe nesse tipo de política pública é que se fala que vai haver investimentos, vai promover um ambiente competitivo, mas não se cria regras de monitoramento disso. Então, um papel importante que tem que ser fortalecido nesse debate é o papel da agência reguladora. Ela que vai fazer o controle ali, se há uma competição justa, se não tá, se realmente não está havendo uma quebra de monopólio, se isso está sendo, não está tendo uma formação de cartel. Então, o papel posterior da implantação dessa nova política pública é tão importante quanto esse papel agora de uma coisa estruturante. A gente precisa realmente de bases estruturantes para realizar essas mudanças e o país caminhar rumo à modernização. E o gás não deixa de ser uma alternativa. Uma alternativa, inclusive, de transição de combustíveis de que causam menor impacto. Então, você pode substituir o carvão mineral, o óleo combustível, ou na produção mesmo de fertilizantes, que a gente tem grande importação e tem emissões relacionadas a isso, que a gente pode fazer com que isso seja reduzido. Mas, de novo, o papel de monitoramento e fiscalização de política pública, que isso pode ser exercido tanto pelo Congresso, que ele pode fazer esse monitoramento, quanto pela agência reguladora. Então, é importante prever esses mecanismos na lei para ver se isso realmente teve sucesso, se não teve sucesso, o que precisa ser refeito quais são os indicadores, as melhorias que precisam ser feitas durante essa transição. Como o deputado falou, é um projeto de longo prazo, é uma coisa que vai demorar, mas precisa ter alguns pontos de controle, onde a gente pode verificar se aquela política está dando certo ou foi um equívoco. Mas não dá para acreditar que isso vai ser a panaceia e de uma hora para outra o Brasil vai começar a ser competitivo, vai gerar aquele tanto de emprego que tá se dizendo nos números aí, que isso também, quando é falado dos benefícios, a gente não tem acesso a esses estudos. Qual foi a razão, da onde saíram esses números? Isso não está público. Então, preciso dar mais um holofote, uma clareza nessas justificativas de avanço dessa lei.
Deputado Alexio Oliveira, eu gostaria até que o senhor esclarecesse, não só respondendo à posição do Cláudio, mas também falando das mudanças na prática, de uma forma que os nossos telespectadores e ouvintes possam entender melhor o que vai mudar na prática, né, e de que forma poderão ser atingidos. Tem essa expectativa muito positiva do ponto de vista de a indústria pagar menos pelo gás, mas aí o consumidor final fica querendo saber o que pode acontecer com ele. Cláudio estava alertando para alguns possíveis problemas, então eu queria ouvi-lo, deputado.
Tá bom, então vamos lá. Com referência ao que é que muda no texto da lei, nós temos uma lei de 10 anos, vivíamos sob o regime monopolista, a Petrobras assinou um termo de acordo com o CAD e começou a desmobilizar o setor de gás conduzido por ela, vendeu os dutos de transporte, alguns deles, se associou com outros, abriu as UPGNs para os novos atores, as novas empresas que vieram para competir. A gente entendia isso muito pouco e a gente precisava de uma nova lei que trouxesse segurança jurídica, principalmente para os investidores, porque a estimativa de investimentos no país é de 60 bilhões por ano. Então, a gente precisa desses recursos para expandir esse setor. Vale lembrar que nós temos um pouco menos de 10 mil quilômetros de dutos no Brasil. A Argentina tem 14 mil. Então, os Estados Unidos têm 400 mil. Então, para desenvolver esse setor, o mundo todo olha para o país porque sabe a capacidade de produção que nós temos. Aqui na nossa costa mesmo, nós temos dois blocos com 6 bacias, com uma perspectiva de produção diária de 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia. O Rio de Janeiro é outra base fortíssima, outro potencial igual a esse também. Se a gente tiver estrutura e infraestrutura para avançar com esse gás através dos diversos modais, e é bom que o ouvinte entenda, existem vários modais hoje, não é só dutos. Hoje existem sistemas que você transporta o gás, seja por caminhão, seja por cabotagem, seja por transporte fluvial, seja por trem, por ferrovias também, porque esse é o sistema que se adequa muito bem. Esse setor evoluiu muito, como tinha uma lei muito monopolista, o Brasil não avançou dentro desse contexto. Qual é a consequência para o consumidor final? Conforme eu falei, por exemplo, o botijão com expectativa de redução de 40% no preço dele na produção, quando essas empresas estiverem produzindo. E o produto da cesta básica, o produto que a gente consome na nossa casa, que o ouvinte consome na casa dele. Tudo aquilo que for produzido pela indústria nacional, a possibilidade de redução é enorme. Por quê? Porque o insumo gás hoje, ele representa pelo menos 30% da planilha de custo de qualquer indústria, produza ela o que quiser produzir. Mas o insumo é importante, né, nessa composição. Então, assim, essa redução a gente espera, a gente não pode dizer que vai acontecer, mas a gente espera que chegue num consumidor final, para ser honesto, para trabalhar dentro de uma política de honestidade, como a gente espera de todo cidadão e cidadã brasileira, é que esse benefício alcance o consumidor final, inclusive porque o produtor precisa de preços competitivos para competir não só no mercado interno, mas no mercado externo também. Então, essa é outra expectativa que se tem. Com referência ao emprego, é uma estimativa de estudos feitos considerando toda a cadeia do gás. Lembrando que o gás, Quando a gente fala de gás, estamos falando de petróleo e gás. Então, assim, novas indústrias que vão abrir, a modernização da indústria, todo o aparato de apoio à indústria, o projeto de construção dos dutos que virão, e certamente o Brasil precisa avançar nesse quesito também, apesar dos outros modais que eu coloquei aqui. Então, tudo isso é uma expectativa. A mudança da matriz energética das indústrias que existem hoje, por exemplo, tem muita gente queimando carvão, tem muita gente queimando óleo pesado, tem muita gente queimando óleo diesel. Quando a gente chega a oferecer o gás com um preço competitivo, é claro que todos mudarão a sua matriz energética. Isso é importante e isso é louvável, porque vai exatamente no encontro do que Cauber falou aí. A gente precisa pensar no meio ambiente. E o combustível e essa matriz energética gás, sim, pode ser uma matriz de transição para as novas tecnologias que virão um pouco mais à frente. Mas
e, deputado, permita acrescentar que um dos debates que ocorreram durante a tramitação foi que o gás, da forma como está sendo concebido agora, as novas regras estão sendo concebidas, ele iria ocupar o espaço de fontes renováveis, como a energia solar e eólica, né, aqui no Brasil. Então, eu queria acrescentar que o senhor estava falando dessa melhoria que haveria em relação ao gás, mas aí essa crítica que foi feita, especialmente pela oposição. Pode completar, por favor.
Eu não acredito nessa substituição, porque a indústria hoje, nós temos hoje, no nosso país, o nosso retrato, infelizmente, Denise, é de mais de uma centena de indústrias fechadas no país, porque perderam competitividade. Não adianta produzir se você não tem como competir. Qualquer outra matriz energética não foi suficiente para salvar essas indústrias e, consequentemente, os empregos envolvidos com ela. O gás chega como uma solução. Então, assim, o Cláudio falou também sobre uma importância de se regular isso. O que a gente quis evitar foi exatamente incluir no texto regulamentações, porque isso prejudicaria muito. Por quê? Porque a ANP é uma das agências reguladoras que existe no país, uma das melhores, uma das mais eficientes, e ela tem feito isso. Inclusive, ela participa ativamente, depois que foi quebrado o monopólio, que através do acordo da Petrobras com o CAD, a ANP tem atuado com muita competência, exatamente para ter esse cuidado que o Cláudio falou, a preocupação para evitar que se crie cartel dentro desse sistema. Isso a ANP faz muito bem. Então a gente se sente, o país tem uma agência reguladora muito bem focada e muito bem estruturada para combater esse tipo de prática. Agora, com referência aos outros critérios, eu entendo assim, o mercado é dinâmico e o que a gente produziu na Câmara e que me deixa muito satisfeito com a certeza e a consciência do dever cumprido é a questão da competitividade. A gente vai trazer a competitividade desse mercado, é um mercado muito dinâmico e ele vai precisar atuar exatamente dentro desse conceito que é fundamental para que a gente alcance tudo isso que a gente espera. Eu acho que, portanto, a minha opinião sobre isso é que nós temos um texto bom. Eu quero ajudar os senadores, quero estar lá presente para levar toda a experiência de 60 dias de trabalho em cima de uma relatoria de um projeto como esse, ficando atento e tentando acompanhar exatamente essa preocupação que o Cláudio externa exatamente aí, evitar a inclusão de requisitos, de artigos no texto que promova exatamente isso, que promova alterações e que prejudique o conceito de tudo que foi produzido na Câmara, que a gente entende ser importante e necessário para o país de hoje.
E aí, Cláudio?
Só uma ressalva aqui, que eu esqueci de falar também. A universalização que é dita aí para o gás, ela é diferente da universalização da energia elétrica e do saneamento. O saneamento e a energia elétrica, a gente sabe que tem que estar em 100% dos lares, que é diferente no caso do gás natural. Ele não precisa, existem substitutos para ele, como a própria energia eletricidade. Então, o cuidado que ele tem que ter para não estar querendo colocar um repasse de custos da expansão desenfreada de gasoduto pelo país nas custas dos consumidores, porque isso vai parar na tarifa, de uma forma ou de outra, como o deputado disse, ou vai direto ali no custo da tarifa do gás, ou vai na tarifa de energia elétrica por conta das termoelétricas, dessas termoelétricas inflexíveis. Então, tem que ter muita atenção nessa, como que vai ser feita essa expansão. A expansão tem que ser bem planejada para onde realmente precisa, para onde realmente vai ter um custo menor, porque já existe aquela demanda. A gente não tem que ficar criando demanda de gás natural por onde não tem estrutura. O deputado falou, tem 9 mil quilômetros de gasodutos pelo país. É pouco, mas ele está subutilizado. Ele ainda dá para colocar mais gás dentro desse gasoduto. Então, a gente pode utilizar muito bem a infraestrutura que já existe, sem precisar fazer essa expansão que vai acabar onerando mais o consumidor. Então, é só atenção a esses pontos, atenção a essas mudanças que podem vir. O presidente vetou o Brasduto lá na lei do GSF, provavelmente vai vir uma pressão para isso ser incorporado agora no texto do Senado, eu não sei como que vai ser, mas a gente não pode fazer, criar essa distorção também, de pegar recurso público que seria destinado à saúde e educação, ainda mais nesse período que a gente está precisando desse reforço em saúde e educação, e colocar para construir gasoduto pelo país, sem essa necessidade.
E aí, deputado, o senhor acha que mantém no Senado? Qual é a sua expectativa?
Pois é, né? Na próxima semana estou indo para Brasília, exatamente para me apresentar aos senadores, conversar com eles. A gente tem uma relação com quase todos e, como eu já te falei, Denise, eu estou levando a experiência construída nesses 60 dias sobre o assunto, para exatamente estar presente, para tentar acompanhar, para evitar exatamente isso que Cláudio falou. Tudo que Cláudio falou aí, eu assino embaixo. O Brasil não precisa de Brasduto, a gente vai ter que fazer um enfrentamento para manter o veto do presidente. Foi um veto providencial, necessário e importante, porque vai favorecer exatamente recursos destinados para outro fim. Esse é um setor que não precisa de dinheiro público. Esse setor não precisa. Ele sozinho, ele avança, os investimentos serão privados e tudo pode acontecer. Não dava para incluir no texto uma obrigação de construir térmicas pelo país afora. Isso não é para constar em projeto de lei. Isso é política do Estado. O Estado precisa regular, porque energia de térmica é energia cara. E quem paga é o consumidor final. Então, eu não poderia aceitar a inclusão no texto de um projeto de lei a obrigatoriedade de construção de térmicas inflexíveis, porque a térmica inflexível precisa do duto, e o duto representa subsídios. Não precisa de subsídios, porque Cláudio falou muito bem, a conta vai para o consumidor final, aquele consumidor de energia elétrica que não tem voz quando a gente vai fazer um debate bem qualificado. Não tem. Então, assim, a minha luta foi manter o texto exatamente desse critério. Isso não. Nada de inclusões que tragam exatamente a necessidade de recursos públicos. Esse setor, volto a dizer, não precisa disso. Então, assim, acompanhar, tentar ajudar, gostaria muito, muito, que por isso que vou para lá para ajudar os meus colegas. Gostaria muito que o Senado enxergasse tudo isso que eu consegui enxergar nesse período todo e a gente conseguisse avançar com o projeto da forma que está, porque eu acho que ele é muito necessário, é o suficiente para o Brasil de hoje. E outra coisa, com referência aos dutos, outra verdade que Cláudio disse, nós temos apenas 9.500 quilômetros de dutos, mas tem espaço nesse duto, tem 30% dentro desses dutos disponíveis ainda, então não é o momento de estar construindo duto é a expectativa para o futuro, quando a gente for for explorar exatamente essas bacias que nos próximos anos estarão disponíveis para serem exploradas. Aí sim, se não é suficiente, a gente já se prepara para construir. Mas hoje em dia também não é preciso. Ou seja, proteger o consumidor também foi minha preocupação dentro desse assunto.
Vamos fechando por aqui o nosso debate, que no final chegou a um consenso sobre a universalização do gás, sobre as discussões do novo marco regulatório do setor. Contamos com a participação do Cláudio Leite, que é coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC, e Laércio Oliveira, deputado federal pelo PP, que foi relator da matéria na Câmara. Muito obrigada aos dois, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise, agradeço. E como você viu, tanto eu como o Cláudio, como Cláudio, nós temos razão, né? Então, valeu a pena. É muito bom participar com você na Jovem Pan.
Conseguimos chegar a uma solução. Quem sabe o Senado ouve, não é? Então, é isso. Muito obrigada, Cláudio.